vamos continuar com o que nós estávamos vendo. Nós vimos então, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Nós vimos a primeira coisa, que a Torá fala na segunda das 10 decálogo, que você não pode possuir ídolos. Possuir ídolos em todos os sentidos. Tanto no sentido, já no pensamento, que a pessoa possui no pensamento dele, ele está pensando que existe alguma outra coisa, alguma outra força que não Deus. Isso já está inválido, isso já é proibido aqui pela Torá. Segundo lugar, nós vimos que também não pode ter sociedade. Deus e mais alguma coisa, não pode, é só Deus. E também, não pode também possuir uma idolatria qualquer que seja, qualquer ídolo que seja, mesmo que eu não estou servindo esse ídolo. Que foi o exemplo que citaram semana passada, de ter um Buda, comprou, foi passear no Oriente. Eu não posso sequer possuir isso em casa. Não sei se vocês ouviram a aula da Parashá da Semana, na quinta, sexta-feira. Mas justo a Parashá da Semana Passada, a Parashá Tere'e, fala sobre idolatria. E justamente eu falei sobre esse assunto essa semana, porque eu fiquei chocado. Até falei aqui também, na sinagoga, também falei sobre isso. Sobre o fato de essa mitzvah ser um dos princípios mais básicos que tem no judaísmo, é acreditar em Deus e não possuir nenhum tipo de idolatria. Agora, faz parte dessa mitzvah não só não servir uma idolatria, não pode sequer possuir uma idolatria. E o exemplo que eu dei na aula, bem forte, mas é isso. Uma pessoa que traz uma prostituta dentro de casa, e a mulher fala, que é isso? Não estou fazendo nada. Mas você está trazendo uma ofensa dentro de casa. Então, da mesma forma, possuir uma idolatria é uma ofensa para Hashem. Ah, mas eu não estou servindo a idolatria, não interessa. Mas só o fato de possuir uma coisa, que é a coisa que talvez mais traz raiva para Hashem, que é considerar que tem alguma outra coisa, que tem algum tipo de poder, quando Deus é o único, não pode sequer possuir isso, porque possuir isso já é uma ofensa. E aí a Torá continua falando o seguinte, Lo ta'ase lecha fesel. Você não vai fazer nenhum tipo de escultura. Quer dizer, escultura quer dizer alguma coisa que é 3D. Vechol temuná. E também não vai ter nenhum tipo de imagem. Imagem, estamos falando 2D, só desenhado, pintado. Asher bashamay mimal, de tudo aquilo que está nos céus, acima de você. Vasher baaretz mitachat, e aquilo que está na terra, abaixo de você. Vasher bamay mitachat laaretz, e também daquilo que está na água, abaixo da terra. Quer dizer o seguinte, você não pode fazer, quer dizer, agora então a Torá está partindo já para algo mais prático. Primeiro era que você não pode ter sequer no pensamento, agora você não pode sequer fazer algum tipo de idolatria, algum tipo de ídolo, indiferentemente se é um ídolo 3D ou 2D, indiferentemente, quer dizer, ou que é alguma coisa que é um bonequinho, uma estátua, ou algum símbolo apenas, que é desenhado, é só um símbolo daquilo. Não pode fazer nada dessas coisas, de qualquer uma das coisas que estão acima ou abaixo. Quer dizer o seguinte, fazer uma escultura do sol para a idolatria. Daqui a pouco a gente chega num outro detalhe. Talvez vamos deixar o sol de lado, porque eu depois tenho que falar um detalhe sobre isso. Mas vamos supor, fazer um dragão. Dragão. Dragão era uma coisa idólatra, antigamente. Hoje em dia virou desenho animado. Dragão é, quer dizer, hoje ainda deve ter idolatria de dragão, provavelmente nos países orientais. Mas o dragão era um símbolo de idolatria. Então o sujeito faz um dragãozinho. Para quê? Para fazer idolatria com isso. Quer dizer, ele está fazendo uma estátua de um dragão. Ou ele está pintando só o dragão para idolatria. Não está fazendo desenho animado. Está fazendo para idolatria. Não pode fazer isso. Mas espera, não é para mim. Eu estou fazendo isso para o Zé. Não pode? Não pode até por dois motivos aqui. Primeiro, porque o Zé também não pode fazer idolatria. Então eu não posso ajudar ele a fazer idolatria. Ele é proibido também, faz parte das sete mitzvot dos filhos de Noé. Ele também não pode fazer idolatria. Mas mais ainda que eu não posso fazer uma idolatria. Fazer uma idolatria é uma ofensa a Hashem. E Deus proibiu. O que é complicado? Pingente de coração é idolatria? Não. Não tem problema nenhum. Não, tudo bem. Ah, sim? Então isso é importante. Bom que você está perguntando isso. Pode ser que alguém idolatre um coração. Pode ser. Mas vamos então definir da seguinte forma. O que eu não posso fazer são coisas para idolatria. Quer dizer, por exemplo, fazer um pingente de coração. Não é idolatria. É um pingente de coração. Não tem nenhum problema de fazer. Eu quero fazer uma escultura de arte. Já vamos ver algumas exceções daqui a pouco. Mas vamos fazer uma escultura dessas modernosas. Não tem nenhum problema de fazer. Não é para idolatria. É uma escultura. Um enfeite. Não tem nenhum problema. O que eu não posso fazer é uma escultura, ou um desenho, ou o que for, de algo que é para a idolatria. Isso significa que se eu fizer uma escultura de um Buda, por exemplo, isso é idolatria. Então eu estou fazendo uma escultura de idolatria. Não pode. Se eu for fazer uma escultura de, sei lá, uma cobra, por exemplo. Tá? Você vai fazer uma escultura de uma cobra. Qual a sua intenção? Por que você está fazendo essa escultura de cobra? Porque eu quero ter um enfeitezinho bonitinho na sala de cobra, ou porque o meu filho adora cobra e quer ter uma cobra na sala. Não tem nenhum problema. Mas se eu estou fazendo isso para simbolizar o Deus sabe lá o quê, dos romanos, ou dos gregos, ou de sei lá quem, aí não pode. Quais são as exceções que eu falei antes? Tem algumas exceções que, na verdade, a Torá fala sobre isso depois do final. É no final de Parashat Yitro, a Torá fala sobre isso. Fala. Stisten. Você não falou dele, sim. Sim.
A família ortodoxa, ele era contra ele
estar
pintando. Isso não tem
nada a ver. Tem nada a ver, é da história dele. Tá. Então são outros motivos, não tem nada a ver com. O que acontece é o seguinte: existe uma proibição da Torá que faz parte desse conceito, está escrito depois, onde a Torá proíbe fazer alguns tipos de esculturas ou imagens de coisas que não são idolatria. Não são idolatria, mas são coisas que são ligadas a Hashem. A expressão que Hashem usa depois, Lotasun iti. Vocês não podem fazer com aquelas coisas que são minhas, com aquelas coisas que me servem. Quais são essas coisas? Sol, lua, astros, estrelas, de uma forma geral, anjos e o homem. Essas são as únicas coisas que não se pode fazer uma réplica perfeita. Já vou explicar. Então vamos primeiro começar com réplicas em 3D. Não posso fazer uma réplica de Sol em 3D. Não posso fazer uma réplica de Lua em 3D. Não posso fazer uma réplica de anjos, que também isso vai ser muito da imaginação, porque anjo não tem corpo. Mas que seja, a pessoa faz alguma coisa para representar um anjo. Proibido fazer isso. Estrelas, mesma coisa. E ser humano. Eu não posso fazer um semblante de um ser humano. Indiferentemente se é para fazer idolatria ou não. Não faz diferença. Mesmo que não é para fazer idolatria, não posso fazer uma escultura de um rosto perfeito de uma pessoa. O que pode fazer é um rosto não perfeito. Quer dizer, ter um rosto que não é perfeito na escultura não tem problema. Então, por exemplo, a esfinge lá do Egito, que não tem nariz, não tem problema. Porque falta alguma coisa no rosto. Então, se faltar alguma coisa, ou for só um lado, uma coisa assim, aí já não é problema. Isso em relação a 3D. Da mesma forma, o resto. Se fizer um sol, não inteiro, só um pedaço do sol, ou fizer só um pedaço da lua, ou só fizer um pedaço de uma estrela, coisa parecida, não é problema porque não está inteiro. No caso de desenhos, de pinturas, aí é só em relação aos astros. Eu não posso desenhar ou pintar um sol inteiro, uma lua inteira e estrelas. Isso faz parte da proibição da Torá. Exatamente. Então, como que você faz? Você pode desenhar pela metade. Então, se eu, por exemplo, vou desenhar...
Por exemplo, eu tenho os filhos, eles não podem desenhar o sol do
rio. Então, eles nunca chegaram a desenhar essas coisas, mas quando a gente, por exemplo, quer desenhar para eles um sol ou uma lua, o que, que você faz? Põe uma nuvenzinha num pedaço. Você não desenha o sol inteiro, nem a lua inteira. Você sempre põe uma nuvenzinha ou põe na ponta da página que fica um pedaço faltando. Isso não tem nenhum problema. Mas desenhar inteiro não se desenha. Não é idolatria, mas é uma proibição da Torá que a gente vai ver, se Deus quiser, mais detalhes quando a gente chegar lá, que está depois. Lota Asuniti, Deus fala que vocês não podem fazer réplicas dessas coisas. Não são só essas coisas que não podem fazer, tem uma outra coisa que eu não mencionei, que é menos comum, mas também faz parte dessa proibição. Réplica de qualquer coisa que tinha no templo sagrado é proibido fazer. Por exemplo, altar, menorá. Não se pode fazer uma menorá de 7 braços. Proibido fazer. Como? O que, que eu posso fazer? Infelizmente, pessoas que não sabem fazem e vendem. Mas, aliás, você sabe que é um dos motivos, não é o único. Tem motivos bem mais fortes, mas um dos motivos que os nossos sábios instituíram Hanukkah, acender 8 velas, é para você não ter um candelabro de 7. Porque o candelabro de 7 é proibido fazer uma réplica. O candelabro do Beit HaMikdash tinha 7. E não pode-se fazer uma réplica de 7 braços. Mesmo na sinagoga não se pode fazer de 7 braços. Tem sinagoga que tem para acender velas na frente do Hazan, se acende 5 velas. E aí você faz uma tem lugares que tem de 5 braços. Não tem problema, 5. Não pode fazer de 7 braços. Essas são coisas que Hashem limitou para o uso próprio para ele. Você não pode ficar fazendo na tua casa igual. Isso é só para o Beit HaMikdash. Então todos os objetos que não Beit HaMikdash não se pode ficar fazendo réplicas. A não ser que você está fazendo uma réplica para o templo. E aí tem uma exceção. Quem conhece na descida para o Kotel, Tem lá uma menorá bonita de ouro, que foi feita pelo Mahon HaMikdash, Instituto do Mikdash, que eles prepararam isso para quando Mashiach chegar, ter uma menorá para usar no templo. Então eles não fizeram isso para uso próprio, isso foi feito para uso no templo, não tem problema. Foi feito para o templo. Então isso não tem problema, mas outros demais não se pode fazer, porque também são réplicas de sete braços, são proibidas. Então isso não tem diretamente a ver com idolatria, mas como eu falei antes de imagens e de escultura, né? Então eu falei, vamos falar essa exceção também, embora não é diretamente ligada à idolatria, pelo contrário, são consideradas aquelas coisas que são próximas a Hashem, são aqueles que servem a Hashem, os ministros, entre aspas, de Hashem. Então é uma outra proibição, mas como a gente está falando sobre esculturas, por isso eu coloquei aqui para deixar claro. Depois a Torá continua e fala mais um passo. Além de você não poder fazer todas essas coisas, quer dizer, qualquer escultura para idolatria, vem a Torá e diz agora mais. Digamos que está pronto, não fui eu que fiz. Alguém fez. Está na praça pública. Ou o próprio sol e a lua estão no céu. Você não pode se prostrar, se curvar perante essas coisas. Você não pode servir essas coisas. Que anohi Hashem Elokech hakel kana, pois eu, Deus, sou zeloso, porque davon avot al banim ashirishim veribeim lasoneai, e eu cobro o pecado dos pais sobre os filhos, os netos, os bisnetos que me odeiam. Depois a gente vai ter que ver tudo isso com calma. Eu faço bondade para 2000 gerações, para aqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot. Quer dizer que não pode ter ídolos, número um. Número dois, não posso fazer ídolos. Número 3, não posso servir ídolos. E servir ídolos está incluindo tudo. Quer dizer que isso engloba tanto servir uma idolatria qualquer que seja, isso engloba servir o sol ou a lua, que na essência deles não são uma idolatria. As pessoas transformam isso em idolatria. O sol está aí porque Deus criou para iluminar para a gente, para trazer uma série de benefícios. A lua a mesma coisa, as estrelas a mesma coisa. Mas tem gente que vai pegar isso e vai servir isso como idolatria. Proibido. Não pode se curvar para essas coisas. E não pode servir essas coisas. E aqui existe uma diferença técnica. Fala, Marcia.
Quer dizer que você viaja para algum lugar, em São Paulo, você vai visitar o templo budista. Né? São coisas que podem acontecer no cotidiano da vida de todo mundo. Você viaja, você quer conhecer outras civilizações, outras religiões. Como é que é visto isso?
Isso é visto de forma muito severa. É terminantemente proibido pela Torá entrar em qualquer casa de idolatria.
Mesquita pode.
Mesquita não é problema porque é o único lugar que não idolatra. Igrejas, catedrais, mosteiros. Como se chama, templos budistas e outros tipos de templos orientais, é proibido entrar nesses lugares. São casas de idolatria.
É bem, mas aí tem uma casa de várias pessoas religiosas, e aí você vê aqueles quadros enormes do Rebbe,
Não, então, primeiro, vamos analisar isso. Isso é uma dúvida bem interessante e importante se analisar.
Tudo fala isso, e depois o pessoal pendura a imagem, os carrinhos de bebê, tudo quanto é lugar.
Então, vamos analisar primeiro de uma forma simples, e depois... Foto.
Foto.
Antigamente não existia foto. Certo? Existia... retratos, né? Pintados. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Calma. Não, calma, calma, calma. Vamos por partes. Nós vimos aqui o seguinte. Vamos analisar isso. O seguinte. Nós falamos antes que não se pode pintar o sol, a lua, as estrelas. Mas eu não falei que não pode pintar a face humana. Eu falei que não pode fazer a face humana em 3D. É uma diferença técnica importante. Isso significa que fazer retratos de pessoas não tem problema. Tirar foto de pessoas não tem problema, senão como que você tira foto? Não tem problema de tirar foto. Você pode ir na praia, tirar foto, ir nas montanhas, tirar foto. Não tem nenhum problema, pode tirar foto. Foto não é problema. Tem alguns grandes sábios que eram contra fotos. E não deixavam sequer que se tirasse foto deles. E não é uma coisa só do passado. Hoje também tem, são poucas pessoas, mas tem alguns grandes sábios que não permitem que se tire foto deles. E eles têm uma ajuda divina tão forte que mesmo se você tenta tirar foto, não consegue tirar foto. É, eu conheço, eu cheguei a ver uma pessoa, veio no Brasil, ele não deixava tirar foto, e uma pessoa não sabia, tentou tirar uma foto dele, a foto saiu totalmente tremida, borrada. Depois descobriu que ele não deixa tirar foto dele, a foto saiu totalmente borrada. Então você vê que a Shema ajuda essas pessoas. Isso é uma rigorosidade, quem assim segue, tudo bem. Agora, tirar foto não é problema. Ter fotos em casa não é problema. Ter quadros em casa também não é problema. Existe até um conceito que é trazido nos nossos sábios. Lógico que antigamente era de outra forma. Que é o fato de a pessoa ver a face de um tzadik. Quando você vê um tzadik, te impressiona. Se você se encontra com um tzadik, você vê ele, é uma coisa que impressiona. Então existe um conceito de você ver um tzadik. Isso te traz uma certa influência positiva. Daí, nos tempos mais modernos, onde você consegue ter foto fácil, as pessoas que são alunas, discípulas de algum mestre, querem ter a foto do mestre em casa. Por quê? Porque isso traz para eles uma inspiração. Não é idolatria. Eles não estão idolatrando aquela foto. Não estão servindo aquela foto. Não estão se curvando para aquela foto. Não estão fazendo incenso para a foto. Nada disso. Aquela foto está lá apenas para de vez em quando ele olha. Da mesma forma que você em casa gosta de ter foto dos teus pais, dos teus filhos, dos teus netos. Para de vez em quando você olha, dá uma alegria. Assim também, para a pessoa, traz uma alegria ele ver o mestre dele. Traz uma inspiração para ele ver o mestre dele. Então ele pendura a foto do mestre dele na sua casa. Esse é o princípio por que surgiu esse negócio de ter fotos em casa. E você vai encontrar isso nas mais diversas comunidades do nosso povo. Fotos de sábios em casa. Você vai na casa de um sfaradi, você pode encontrar, pode ter uma foto do Ben Ish Chai na parede, pode ter uma foto do Rav Ovadia Yosef na parede. Se você vai na casa de um Ashkenazi Litaí, você vai encontrar foto do Rav Shach na parede, você vai encontrar foto do Rav Kahaneman, vai encontrar foto do Rav Eliashiv, e assim por diante. Na casa de Hasidim, logicamente, você vai encontrar foto dos Rebes daquela Hasidut. Na casa de um Viznitz, ele provavelmente vai ter uma foto do Rebbe de Viznitz, vai na casa de um Bez, vai ter a foto do Rebbe de Bez, vai na casa de um Chabad, vai ter a foto do Rebbe de Chabad. Isso tudo é para trazer uma inspiração para a pessoa. Até aí, está tudo perfeito, não tem nenhum problema. Agora, a partir daí, se a pessoa coloca a foto e faz alguma outra coisa com essa foto, aí eu já não sei. Quer dizer, até o momento que você pendura uma foto na tua casa, só para aquela foto estar lá para te inspirar, não tem nenhum problema. É igual a foto dos teus parentes. Mas se a pessoa pendura uma foto em casa e começa a falar algum tipo de absurdo, como ele está pendurado lá porque ele está de olho em mim, aí já começa a entrar num... Como? Então, no carrinho, aí que tá. O problema é o seguinte: tem coisas que as pessoas fazem. Deixa eu explicar uma coisa. Tem coisas que as pessoas fazem que elas sabem por que elas fazem. Tem coisas que as pessoas fazem que elas fazem porque todo mundo faz. Ele não sabe exatamente por que que faz, mas todo mundo faz, deve ser que é bom. Então ele passa a fazer aquilo. E aí ele começa a inventar já uma série de motivos. Porque ele não sabe qual o motivo. Então ele faz porque isso dá sorte. Bom, aí já começa a entrar num campo um pouco problemático e complicado. Então assim, quem põe foto de tzadik no carrinho dos nenês, que são poucas pessoas que fazem uma coisa dessas, quer dizer, poucos grupos fazem isso, toda a intenção original da história é que eu quero que o meu nenê também se inspire vendo a foto desse tzadik. Se for só isso, não tem problema. Então, a partir do momento que a pessoa pendura e fala que isso daqui é um amuleto, que isso daqui vai trazer sorte, que isso daqui vai trazer não sei o que lá, aí de fato já começa a entrar num campo complicado. Não, não, peraí. É muito diferente o Buda de uma foto de qualquer pessoa. Por quê? Porque o Buda é uma idolatria. Ponto. Buda é idolatria. Agora. Tem outras coisas. Você compra um souvenir. Você viajou pra sei lá, pra Nova York. Você compra um Big Apple pra trazer pra casa pra representar Nova York. Que você viajou pra Nova York. Ou você foi pra Disney e você traz o Mickey. Não tem nenhum problema. Sim, mas você falou que tinha uma cruz. Lá no fundo do fundo tinha uma cruz. Tudo bem. Então, te falaram, você fez. O que eu posso te dizer sobre um caso desses? Não estava fazendo idolatria. De fato. De fato. Pode ser também que num quadro, só ter uma cruz num quadro que foi pintado, só representando uma cidadezinha, e blá, 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 pode ser que aquela cruz não seja considerada uma idolatria de fato, tá? Então pode ser que de fato, pode ser, isso é uma questão para um legislador poder definir pra gente. Mas pode ser que ter um quadro em casa, que lá no fundo tem uma capelinha, porque naquela cidade que ele desenhou tem uma capelinha. Pode ser que essa cruz não seja considerada uma idolatria. E, portanto, pode ser que não é considerado que você tem na sua casa uma idolatria. Quer dizer, não é igual ter um Buda. Isso certeza que é proibido. O quadro talvez não seja proibido. Mas... ainda assim a gente vai entrar numa questão do que é conhecido em Yiddish como espasmes. Não é de bom gosto, não pega bem na casa. Na minha casa tem uma cruz na parede, pô. Então o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ou me desvencilhar do quadro, como você fez. Ou eu posso apagar essa cruzinha. Que é mais fácil. Quer? Tá, então aí é outro problema, então. Tudo bem. Então aí é mais fácil vender, mas não talvez pelo conceito de ter aqui uma idolatria, mas pelo conceito de não pega bem. Você vai rezar numa parede que tem lá uma cruzinha. Entendeu? Como? O que foi? Por causa da cruz.
Quando eu achei a primeira vez em Israel, muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui tá cheio.
Eu não me sinto ruim em Foz do Iguaçu. Só o Reinaldo entrou e mais minha amiga. Eu, o marido dela, não entrou. Eu não tive coragem de entrar.
Não, com certeza que não é assim que é a melhor coisa do mundo que tem entrar na mesquita. Mas não é proibido. Não é transgressão, porque justamente é de todas as religiões por aí afora, é a única que de fato é monoteísta. Então não tem problema que não tem idolatria nenhuma e eles só servem Deus lá dentro, então não é problema. Isso é importante lembrar um outro detalhe, já que estão falando sobre mesquitas. Tem.
Eu tive uma briga quando eu fui pra Índia, porque eu entrei naquele. Como chama aquele negócio?
Taj Mahal.
Taj Mahal. Não tem uma imagem lá dentro. É um negócio inteiro de mármore branco. Não tem nada lá. E aí eu fui da foto e o. Que é terminar lá, sei lá, de. Veio me encher a paciência, aquele cara lá de. Chama Farine, não sei quem que é ele.
Sim.
É, mas é cheio de imagem. Aí eu comecei a perguntar, porque eu não tenho uma imagem lá dentro. Não tenho o rei lá da época, sei lá, o cara poderoso, fez em homenagem, tá bom, a mulher dele, né, que ele gostava muito e ela morreu cedo. Mas não tem.
Tá, mas se não é uma casa de idolatria.
Não é.
E não é. Não. Então não tem problema. Um palácio, qualquer palácio pode ser visitado, não tem problema. Como assim não tem uma coisa grandiosa? O que quer dizer não tem nenhuma coisa grandiosa construída? A gente tinha coisas grandiosas foram demolidas. No templo sagrado, Beit HaMikdash. O Talmud afirma que quem não viu o templo nunca viu uma construção bonita na vida. Davi construiu um palácio que foi destruído. Mesmo um rei que não era aquele dos reis, Herodes, construiu também uns negócios monstruosos que a maioria foram destruídos. Mas sobrou um negócio enorme aqui, quem já foi no Herodion, 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, é uma coisa de cair o queixo que o cara fez lá. Ah, não, ele era justo, mas não, mesmo o Merata Marpelá, onde estão enterrados os patriarcas, é uma construção linda. A única coisa é que nas votações pelo mundo afora das maravilhas do mundo não entra porque é de Israel. As pessoas não vão visitar porque tem medo, ou porque não interessa, ou porque quando... E etc. Mas por isso que não se conhece, talvez. Mas tem coisas maravilhosas também. A grande sinagoga de Jerusalém também é bonita. É mais moderna, mas que seja, também é bonita.
Não, mas assim, não é uma coisa.
O quê?
Não, não tem nada assim. Nada disso.
É, tá bom. Não precisa. É, não precisa. A gente se contenta com a espiritualidade das coisas, não com a beleza física. Mas é muito bonito. É simples. É. Não tem necessidade de fazer. Muito pelo contrário. Você está falando de cemitério? O Hafetz Chaim escreve. Hafetz Chaim escreve no livro dele, Ahavat Chesed, que em vez das pessoas. Escreve com essa linguagem. Em vez das pessoas fazerem grandes lápides em cima do túmulo, gastando milhões com isso, ele fala, pega esse dinheiro, faz uma lápide simples, e o resto do dinheiro doa livros sagrados para uma sinagoga, para as pessoas usarem, estudarem, para a alma daquela pessoa. Você vê, as nossas proporções são totalmente diferentes. Sim.
Certo?
Sim.
E quando vão visitar, pelo menos que eu sei, muita gente vai fazer, vamos ver, escreve cartas, não é só inspiração. Você fala que você está falando rap?
É. Me falaram que eu faço assim, a gente faz rap.
Sim.
Aqui você está fazendo com um intermediário, que é uma pessoa elevada, mas não, você não poderia estar pedindo para ela.
Então vamos explicar isso, que a pergunta que vocês estão fazendo é muito forte. Como que funciona isso de se rezar em túmulos de tzadikim de uma forma geral?
Sim.
Não só tzadikim, de parentes. Então, na realidade, é o seguinte. A melhor coisa que tem a se fazer quando se reza no túmulo de alguém é pedir para Deus em mérito dessa pessoa. Pedir, então, principalmente quando se vai no túmulo de tzadikim, pedir para Hashem em mérito desse tzadik. Mas existe um certo conceito. Pelo fato do tzadik ter bastante méritos e ter mais facilidade, vamos dizer assim, nos céus, para pedir para o tzadik, para ele pedir para Hashem. Da mesma forma que em vida você vai para o tzadik e fala, por favor, reza para mim. O tzadik não está mais, mas a alma dele está lá. Então você pede para ele, por favor, você que está nos céus, reze para Hashem, para eu ter A, B, C, D. Até aí, não é problema. Agora, pedir para o tzadik dar para você, isso certeza que é proibido. Quer dizer, quem é ele? Ele não dá nada.
É que nem você falou, né? As pessoas não sabem.
Exatamente. É, o problema aqui é a ignorância. O problema é a ignorância. Quer dizer, a pessoa vai no túmulo de um tzadik e reza. Aí o outro vê que todo mundo vai no túmulo rezar. Bom, deve ser que ele está falando com o cara lá. E aí é um problema. Aí é um problema.
Porque a cabeça da pessoa, quando vai no túmulo, a gente percebe que ela está indo diretamente para o tzadik. Não parece que...
Tudo bem. Se você está indo para o tzadik, para pedir para o tzadik, da mesma forma que em vida você iria num tzadik, você vai em tzadikim vivos, e fala, por favor, fulano, reza para mim, porque você sabe que a reza dele tem mais peso, você pode também pedir para o tzadik, que já não está mais entre os vivos, que ele está no céu, você pode pedir para ele, por favor, rezar por você, isso não tem problema. Tem várias preces até, tem livros de preces para se fazer no túmulo, em qualquer túmulo seja. E nessas preces está escrito, que a gente pede pelas neshamot, a gente pede pelas almas, etc. Então, quer dizer, o melhor de tudo é a própria pessoa rezar já direto para Deus, só em mérito do tzadik. Mas se ele quer pedir para o tzadik interceder e pedir para Hashem, tudo bem. Agora, pedir coisas para o tzadik, isso não existe. Tudo bem, você quer dizer, você quer que ele reze por você? Sim. Aí não tem problema. Só para terminar, a gente não conseguiu terminar o assunto, mas de qualquer forma foi bom que abrangeu bastante coisa. Só queria terminar um detalhe, que antes a gente falou sobre mesquitas. Então, só um detalhe muito importante, que também não tem a ver com idolatria, muito pelo contrário. É o oposto. Pode-se visitar mesquitas, como a gente falou antes. Mas, no monte do templo é proibido pisar. Quer dizer, lá tem mesquita, e tem o que não é mesquita, exatamente. As pessoas acham que é mesquita, mas não é. Mas, de qualquer forma, lá em cima não se pode entrar, mas por um outro motivo, totalmente oposto. O monte do templo é um lugar muito sagrado, e a pessoa precisa estar num estado de pureza completa para poder subir lá. Como? Lá estava o templo sagrado. E a santidade de lá não foi embora só porque o templo foi destruído. O lugar é sagrado. Então é proibido entrar lá, a não ser que é por motivos de vida. Quer dizer, a tzavá pode entrar lá, ou a polícia pode entrar lá para botar ordem, porque você está colocando ordem para salvar vidas. Mas só entrar lá para passeio, não se pode entrar lá.
Isso, isso é uma pergunta.